Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais, primeira lei moral, lei de adoração. Item: a prece. Estudamos na questão 658, que é a primeira do item a prece. Agora nós vamos para a segunda questão do item a prece, questão 659. A pergunta é ampla. Qual o caráter geral da prece? É uma pergunta muito curiosa, né? Talvez aqui a tradução não tenha nos ajudado tanto. Caráter geral. A gente não usa isso no nosso dia a dia. Mas o que Kardec está perguntando é: quais são as principais características da prece? Porque caráter aqui, como Kardec usou em outros lugares, inclusive, é no sentido de características, né? Quando Kardec vai falar lá na Gênesis, o caráter da revelação espírita, os caracteres da revelação espírita, numa linguagem mais atual, se chama características. Então, o que Kardec está perguntando aqui é o seguinte: amigos espirituais, como vocês caracterizam a prece? Claro, esses espíritos trabalham tudo sobre a coordenação direta, sabemos disso, né? Pelo menos quem leu o Prolegômeno sabe. De João Evangelista, a direção direta e a direção geral do Espírito Verdade, que também sabemos, Jesus de Nazaré. Então, Kardec está dizendo o seguinte: por favor, me expliquem quais são as características gerais da prece. Como que vocês definem, de uma maneira geral, a prece? Quais são as características gerais da prece? O que é a prece? Né? Você conhece alguém e aí o fulano conheceu o Beltrano e você diz: tá, mas como é que é ele? Quais são as características gerais? Ah, ele é muito calmo, ele fala muito, ele é muito silencioso, ele é muito, né, energético, ele faz muitas coisas, ele é muito ativo. Características gerais. Então, Kardec está perguntando isso. Você pode perguntar de um livro: quais são as características gerais desse livro? Como é que ele é, assim? Quais são os traços que melhor definem esse livro? Kardec está perguntando sobre a prece. Então, qual o caráter geral da prece? Quais são as principais características da prece? Olha o que os espíritos responderam. Aspas, abrindo aspas. A prece é um ato de adoração. Primeira coisa, o que é prece? É adorar a Deus. É um ato de adoração. Não por acaso isso aqui está inserido na primeira lei que Kardec coloca, lei de adoração. Que tem muito a ver com Moisés, né? Para quem sabe, para quem já descobriu que o Espiritismo é a terceira revelação, né? Descoberta que o movimento espírita ainda não fez. Se o Espiritismo é a terceira revelação, é porque existe uma segunda. Olha que conclusão interessante, parecendo o Sherlock Holmes. E se houve uma segunda? Elementar, meu caro Watson. Houve uma primeira. Olha que legal. Saber matemática ajuda a entender o Espiritismo. 3, 2, 1. Ok. E se ele é a terceira, é porque ele tem uma relação significativa com a segunda e com a primeira, gente. Porque se não tivesse uma relação significativa, seria outra coisa. Dá para entender isso? Quando eu digo que eu estou na terceira etapa de um processo, significa que eu estou dando continuidade à segunda e à primeira etapa. Senão, não era o mesmo processo, era outra coisa, tá certo? Quando eu digo que a adolescência é uma etapa posterior à infância, significa que a adolescência tem relação direta com a infância. Tem alguma coisa, não é uma coisa totalmente isolada. Não é uma outra coisa. Ok, então, estamos na lei de adoração, que tem uma relação muito clara e direta com a segunda e com a primeira revelação. Com a primeira revelação, com Moisés, que é a figura máxima da primeira revelação, embora tenha muitas outras relevantes. Estamos falando do primeiro mandamento. O primeiro mandamento da lei mosaica, da lei do Senhor Moisés, é a lei de adoração. Eu não sabia. Claro que não. Você não descobriu ainda que o Espiritismo é a terceira revelação. Como é que você vai entender isso? Uma vez que você tem descoberto, você começa a entender. O primeiro mandamento é uma lei de adoração, estabelecida por Moisés, na verdade, dada pelo plano superior em nome de Deus, né? E não por acaso Kardec valida e diz isso. Kardec vai dizer: a essência da primeira revelação são os 10 mandamentos. Não quer dizer que o resto não presta. Está dizendo que, assim, pelo amor de Deus, entende pelo menos 10 mandamentos, senão não dá para conversar. É isso que Kardec está dizendo, né? Amarás a Deus acima de todas as coisas, né? Jesus vai resumir isso no Levítico. Então vamos nós. O que é que acontece? Quando Deus diz: não terá outros deuses além de mim, ele está falando o quê? Está ensinando como adorar, certo? Depois, no outro momento, a gente vai poder aprofundar isso. Mas assim, é para entender que o que Kardec está fazendo aqui na terceira parte do Livro dos Espíritos dialoga com a primeira revelação. E o primeiro mandamento é uma relação direta. Como adorar a Deus? Kardec está ensinando aqui como adorar, está ensinando a rezar, a forma correta, os equívocos, os desvios e etc. E a prece é um ato de adoração. Quer dizer, não é o ato. E aqui muda tudo, né? É só um pequeno artigo, mas muda tudo. Se os espíritos dissessem: a prece é o ato de adoração, eles estariam praticamente equivalendo a adoração com prece. Ou estaria dizendo que a prece está muito acima de todo o resto. Os espíritos não estão dizendo isso. Eles estão dizendo que é um ato, é uma das formas de adorar. Importantíssima, a ponto de ter um setor só para ela no Livro dos Espíritos, tá certo? Mas a adoração não se resume a isso. Até porque se resumisse a isso, Kardec só tinha colocado aqui a lei de adoração, prece e vamos em frente. Não, tem muito mais coisa antes, como vocês estão acompanhando. Ok. E também tem muito mais coisa depois, tá certo? Vamos lá. Então, é uma das formas importantes de adorar. Agora os espíritos vão explicar o que é a prece. Porque a gente pensa que prece é apenas quando a gente profere ou pensa, né, em uma fórmula, ou pensa se dirigindo a Deus de uma forma mais ou menos convencional. Na definição espírita, ela é mais ampla. Olha aí. Orar a Deus é pensar nele, vírgula. É aproximar-se dele, vírgula. É colocar-se em comunhão com ele, comunicação com ele. Então, aqui já tem uma gama mais ampla. Primeiro, é pensar nele. O que é isso? Quando é que eu posso pensar em Deus? Eu tenho que ser exatamente no momento, né, naquele momento que eu reservo no meu dia para orar. Além desse momento, eu posso orar de outras formas. O que é pensar nele? Vamos lá. Eu estou no trânsito, esperando o sinal abrir. E eu posso olhar para o céu, ver uma nuvem, ver algo bonito, ver o azul do céu e agradecer a Deus. E pensar em Deus. Nossa, Deus criou tudo isso. Estou pensando em Deus, estou orando, certo? Então, o pensar em Deus aqui, ele abrange não só o momento específico, mas isso pode e deve estar presente no meu dia a dia. Primeira coisa. Segunda, e essa aqui é muito bonito, para mim é a mais importante, mas é a opinião pessoal. É aproximar-se dele. Olha como os espíritos são curiosos. Assim, isso aqui é cristianismo puro, tá certo? Como é que a gente se aproxima de Deus? O aproximar aqui, gente, por favor, não é um ato físico. Não é estou me aproximando da esquina. Estou me aproximando, estou no ônibus, me aproximando da minha casa. Estou na estrada e estou me aproximando da cidade A. Estou no avião e estou me aproximando da capital do Brasil, de Brasília. Não, não é disso que está falando. O aproximar aqui não está no sentido físico, está no sentido emocional. Ah, a gente usa isso no dia a dia? Usa, né? Ah, estou me aproximando do fulano, né? Mandei um e-mail, conversei um pouco, a gente está se aproximando, a gente está criando uma afinidade. Ah, eu estou buscando me aproximar de pessoas que estão estudando tal tema, né? Você não está pegando o carro e indo para a casa do sujeito. Não, você está ali criando vínculos. A gente usa isso também no dia a dia. Ah, fulano chamou Beltrano para perto. O para perto pode ser físico, mas pode ser fique mais vinculado a mim. Então, o aproximar-se aí é óbvio que não é um aproximar-se físico. Ah, estou me aproximando de Deus fisicamente? Claro que. Então, o aproximar-se dele, de Deus, que é orar, significa estabelecer uma relação emocional. Trazer Deus para o centro da sua vida. É outra coisa, né? É uma dimensão muito mais profunda do que o pensar. O pensar é o começo. Eu penso em Deus. O aproximar-se dele tem aqui uma direção, uma carga, uma conotação emocional. É um outro movimento que está além do pensar. O pensar guia. O aproximar-se é sentir mais Deus. É estabelecer uma relação emocional com Deus. Isso também é orar. Eu posso pensar em Deus, mas eu posso também sentir a presença de Deus. Buscar sentir a presença de Deus. Acho que isso é mais importante ainda. Na verdade, é um aprofundado pensar. Terceira parte dessa frase é colocar-se em comunicação com ele. É diferente do pensar? É diferente do pensar. Porque eu posso simplesmente pensar, pensei no fulano. Outra coisa é eu ligar para ele. É a mesma coisa. Pensei em Deus, outra coisa é eu ligar para ele. Né? Outra coisa é eu me comunicar com ele. Eu posso pensar. Né? A gente às vezes encontra alguém conhecido e diz, vale, ontem eu pensei e foi muito em ti. Mas você só pensou, você não se comunicou com aquele seu amigo, com aquela sua amiga. Você pensou. Aí no dia seguinte você está se comunicando, a pessoa liga para você, ou você diz, ah, vou ligar para fulano, estou desde ontem lembrando dela. E liga. Isso é o comunicar. Mesma coisa com Deus. Você pode pensar em Deus, você pode sentir a presença de Deus. Outra coisa é você se comunicar com Ele. Meu Deus, eu gostaria disso. Que coisa bonita. Eu quero agradecer por isso que aconteceu e etc, etc. Nessa comunicação tem mais uma frase, são três frases. Nessa resposta, a gente já leu duas, vamos para a terceira. E nessa terceira frase, os espíritos vão ser ainda mais específicos. Quer dizer, ele falou que a prece é a adoração, aí falou o que é a prece, né? A prece pode ser o pensamento, pode ser a aproximação, pode ser a comunicação. Agora eles vão ser mais específicos, vão falar da comunicação. Não vou falar do pensar e não vou falar do aproximar. O aproximar, Kardec vai trabalhar em outros momentos. A gente tem que entender que o Espiritismo é a terceira revelação. E o Livro dos Espíritos é apenas aí, né, com entre aspas, mas ele é, sobretudo, o início da terceira revelação. Então, muita coisa que está aqui, ou a maior parte do que está aqui, são os temas que Kardec vai desenvolver ao longo da sua encarnação. E, segundo algumas comunicações que estão em obras póstumas, os temas que Kardec vai voltar para continuar desenvolvendo. Então, o que eu quero dizer é que o Livro dos Espíritos, ele é a base, mas é também o começo da conversa. Ele não é o fim da conversa. Ele não é a conclusão. O Livro dos Espíritos é a introdução da terceira revelação. Por isso que nem tudo está desenvolvido aqui. E o que está desenvolvido também é um desenvolvimento sintético. Então, vamos lá. Os Espíritos vão desenvolver agora o quê? O aspecto comunicação, do pensar, do aproximar-se, do se comunicar, eles vão falar de como a gente se comunica com Deus. Aí eles repetem: através da prece, podemos nos propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. O louvor aqui é uma palavra um pouco confundida hoje, mas o louvor, né, não é um ato específico. Vamos louvar a Deus. Está dentro do louvor, mas o louvor é algo maior. O louvar é dar-se conta da grandeza de Deus. Isso é o louvar no sentido mais amplo, né? É ter a coragem, que poucos têm hoje, infelizmente, falta coragem mesmo, porque a gente perdeu isso, olhar para o céu estrelado. Nós estamos tão viciados num mundo tão pequeno, tão miserável, tão limitado, que a maioria de nós, quando tem condição de olhar para os seus estrelados, não aguenta 3 minutos. Faz o teste aí para ver o nível que você está. Ou algo menor, mas que equivale. Olhar uma imensa paisagem. Você subir, sei lá, a um lugar de 1.000, 1.500 metros, que tem uma bela vista, e você olhar aquela imensidão. A gente, sem querer, se entrega e diz: é uma vista que tira o fôlego. Tira o fôlego por quê? Porque a gente não dá conta da grandeza nem da terra. Mas, enfim. O que é louvar? É reconhecer a grandeza de Deus, seja nessas imensas perspectivas, seja na imensidade do pequeno. Né? Quantos peixes tem no oceano? Se a gente se dá conta que isso, num grau pequeno, mas significativo, demonstra a grandeza de Deus, a gente está louvando a Deus. Meu Deus, como é que faz isso? Como é que toma conta de tudo isso? Como é que faz tudo isso funcionar? Como é que esse troço não desarranja, quebra e morre tudo e acaba tudo? Quem já teve um aquário sabe do que eu estou falando. Não é fácil. Um aquário. Quem já teve, ou pelo menos acompanhou, o que é um aquário de água salgada, vai ver que o negócio é muito complicado. Estou falando de um aquário, imagina um oceano. Então, o louvor, um aspecto do louvor, que quem sou eu para fechar as coisas aqui, é dar-se conta da grandeza, do amor, dos atributos de Deus. E aí a gente volta para o início da lei de adoração. Veja como o livro dos Espíritos ele está todo costurado internamente e com a primeira e com a segunda revelação. Como é que Kardec começa? Louvando a Deus, dando-se conta de alguns atributos de Deus. Quando a gente se dá conta e diz, Deus é infinita bondade. O que é isso? Eu estou me comunicando com Deus? Não. Eu estou pedindo alguma coisa para Deus? Não. Eu estou louvando. Deus, quando Kardec nos ensina, Deus é infinitamente bom e justo. Quando a gente aprende, Deus é todo-poderoso. O que que é isso? É um ato de louvor. É um ato de reconhecimento da grandeza de Deus. Então a gente pode dizer que o livro dos Espíritos começa com louvor. Aí daria para a gente resgatar todo o começo, né? Para poder exemplificar, mas aí fica uma tarefa para você ir lá e identificar o que é que ali no começo é louvor. Todo ato de reconhecimento da grandeza, do amor de Deus é um ato de louvor. Quando eu faço isso, eu estou pensando em Deus, mas eu não estou pedindo e não estou agradecendo. Então nós podemos, através da prece, louvar, pedir, a gente já tem uma compreensão mais clara, não vou me estender, né? Não nesse momento. E no agradecer também, que nós temos uma compreensão mais clara, por conta do tempo, eu não vou me estender. Eis os nossos comentários limitadíssimos da questão 659. Óbvio que tem muito mais coisa aqui, mas poderíamos, sem exagero, ficar algumas horas falando de cada um desses tópicos. Não é a nossa proposta, quem sabe um dia. Espero que tenha sido útil. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, estejamos sempre atentos de como está nossa relação com o nosso Pai Criador. Muitas vezes vocês se empolgam e é saudável ao ver o tempo necessário para a formação da vida na Terra. Fala-se de muitos e muitos milhões de anos. Que bonito. Mas vocês já se deram conta que a origem de vocês é muito mais antiga. Quanto tempo Deus cuida de cada um de vocês? Bilhões e bilhões de anos, talvez. Será que isso não prova um amor imenso? Será que isso não seria suficiente para garantir aos corações ainda confusos de vocês, o amor de Deus? Aqueles que duvidam do amor de Deus é porque ainda não louvaram o suficiente. Precisam investir mais suas energias, o seu ser, em um verdadeiro louvor a Deus. Se vocês louvam a Deus adequadamente, vocês superam todos os medos em relação a ele. Mas será que Deus me ama mesmo? Mas será que Deus me ama o suficiente para perdoar meus erros terríveis? Quando essas dúvidas doentes, filho, invadirem teu coração, tenha uma coisa clara. Você não está obedecendo à lei de adoração explicada por Kardec. Porque essas dúvidas surgem em corações que pararam de louvar a Deus. Veja o que estamos colocando aqui. É muito importante, é muito grave, muito sério. Muitas de vossas doenças psíquicas originam-se especificamente na vossa recusa em louvar o Criador. Por isso, muitos de vocês adoecem. Quando a ciência vai entender isso? Ah, precisa caminhar ainda um pouquinho. Não é capaz. Porque a ciência sabe a importância da prece, mas ela não sabe a importância de forma específica de cada modelo dele. E aqui estamos falando para você. O louvor é um tipo de prece que previne as angústias da dor, a ansiedade, porque o ser ansioso, em essência, é um ser que ainda não se deu conta da grandeza e da beleza da criação. Quando o espírito se dá conta disso, e ele só se dá conta disso se souber louvar, ele está em paz. Quando vemos o espírito Maria de Nazaré lidar com situações assustadoras para nós, com uma suavidade, com uma paz, como a segurança tão profunda que chega a nos chocar. Nós entendemos o poder da prece que está registrada no Evangelho de Marcos. Quando esse Santo Espírito louva a Deus, não é um ato individual apenas, é um ato que nos ensina a todos o quanto louvar verdadeiramente ao Criador nos proporciona uma segurança e um poder que para nós é sem limites. Filhos, não é fácil olhar para dezenas de milhões de almas perversas e se colocar no meio delas em profunda e agir com um carinho que não se cansa, inexcedível. E olhar para nós que servimos a seu trabalho e nos orientar com a paz, com a candura de alguém que está sem nenhum mínimo de temor, ainda em meio à situação extrema. De onde vem isso? E nós fomos estudar porque precisamos aprender com mais. E nós nos demos conta, este poder é fruto do louvor de alguém que nenhuma situação gera temor, porque é um espírito que mergulhou em profundidade na grandeza de Deus, porque ao longo de milênios dedicou-se a reconhecer o poder que estrutura e mantém o. Portanto, filho, não estamos fazendo revelação, estamos dizendo para você: quer fugir da loucura e da ansiedade de um mundo que caminha para o abismo? Aprende todos os dias a louvar, e isso irá te curar e irá constituir em teu ser uma fé tão profunda que, mesmo diante das piores tragédias, você vai naturalmente sentir paz e confiança. Espero que este depoimento toque teu coração, como ver essa cena tocou-me. Paz do amigo espírito. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.